Rádio 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao mais um programa Jornada Ágil. Hoje, domingão, dia 7 de abril de 2024, no episódio 1154, falando aqui sobre evolução ágil e com o tema Ninguém é Melhor que Todo Mundo Junto. Esse tema me fez pensar bastante quando você escolheu o Leopoldo, que traz muito para a gente aqui a união, Oi. Né? E o trabalho colaborativo. Então, vou me apresentar. Meu nome é Eliana Lopes. Eu sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Hoje eu estou aqui num fundo diferente. Meu cabelo está jogado para o lado, eu estou com uma blusa azul, atrás de mim tem uma porta de madeira. Bom dia, Leopoldo. Muito bem-vindo.
Bom dia, Eliana. Vamos lá, né? Hoje com um tema que eu acho que vai discordar disso, né? Ninguém é melhor do que a gente pode sempre somar um com o outro. Meu nome é Osman Moreno Claro, olhos castanhos, estou de óculos, uma camisa polo, rosa, azul e branca. E bora lá, porque é engraçado, né? A gente já começou com o Alberto, estava entrando, parece que ficou sem luz. Não vai ser tão bom, né? É porque se tivesse com ele, mas não sei, tenho certeza que vai ser.
É bacana porque é um tema que o Roberto fala
ninguém
bastante.
Ninguém é melhor, né? Do que todo mundo junto.
Não, e eu com essa cara aqui de sono, caindo de supetão, mas a gente. Mas a gente não deixa de entregar, né, Leopoldo?
Acontece. Tem um dia que eu acordei, cheguei aqui, parecia que eu estava dormindo ainda, mas deu para fazer.
Não, entregar a gente sempre entrega e, inclusive, a nossa comunidade faz parte desse tema, né? Porque a gente está sempre aqui se apoiando e quando um não pode, o outro vai. Ou seja, imagina se fosse um só e todo mundo sozinho, né? Como é que uma coisa que um só... sozinho, não consegue transformar tanto, né? A gente precisa realmente do coletivo.
Liana, a coisa é tão séria que, assim, não tem graça você vencer sem ter com quem. Né? Tudo fica bom quando você comemora com alguém, contra alguém que goste do que você está fazendo e que fique feliz com a sua vitória. Né? Então, nós precisamos do outro até para comemorar. Né? Não tem graça vencer sozinho, não tem graça você não poder dividir com o outro aquilo que você está fazendo. Né? Fica muito melhor quando a gente está junto. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar um pouco a vida e entender que nós estamos aqui para servir. E para se servir, você tem que ter alguém na sua frente. Né? E nessa hora, quando você soma, né? Eu tenho uma frase, a Onara gosta das minhas frases, né? Eu tenho uma frase que fala o seguinte, os iguais sobram ou competem, os diferentes somam, se completam. A melhor equipe é a equipe que tem pessoas, talentos diferentes que se completam. Não é que tem todo mundo igual. Eu já vi uma equipe se desfazendo porque o senhor da empresa falou que todo mundo tinha que ser bom em tudo. Não tinha essa de um ajudar o outro, não. E aí ele queria o impossível. Ele queria que uma pessoa que não tinha conhecimento técnico nenhum dentro da equipe aprendesse de uma hora para outra tudo. Né? E a outra que tinha muito conhecimento técnico mas não tinha relacionamento, se relacionasse bem e abrisse porta. E aquilo que estava dando certo, a equipe estava dando certo, tá? Porque uma pessoa abria e a outra fechava, né? Passou a não dar certo, porque essa pessoa que abria não conseguia fechar e a pessoa que fechava não conseguia abrir. E aí, ao invés de fortalecer a equipe, ele desfez a equipe, né? Porque o resultado não veio e aí a coisa parou, né? Teve que parar, porque naquele lugar, naquele ambiente, não existia nenhuma expectativa de sucesso, de vitória, porque não estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando era realmente a outra pessoa. Era aquele complemento que um não tinha, mas que o outro tinha de sobra. Né? E que quando a gente não sabe aproveitar, dá para trás, né? Não funciona. Então, eu vejo as diferenças. Né? Elas nos separam, mas elas também nos fortalecem. Né? A gente tem que saber usar. A gente tem que saber tirar o melhor proveito de cada um. Né? Com isso, a gente fica, a palavra é completa. Né? E é muito melhor.
Leopoldo, quando eu penso em coletivo, às vezes eu penso muito, tirando algumas experiências também, né, que de trabalho aqui eu tenho várias também que a gente pode falar, quando eu penso muito em coletivo, eu penso muito no poder do esporte, por exemplo, né? O quanto que um time, ele só consegue concluir ou chegar num campeonato. Eu que gosto muito de futebol, eu gosto muito de esporte, né? Eu assisto vários. Ele só consegue chegar ali em algum ponto se ele tiver o coletivo. E aí eu até pensei agora no surf, que eu venho assistindo também o Campeonato Mundial de Surf, e o surf ele é uma pessoa ali surfando aquela outra e uma contra a outra. Mas eles têm o coletivo fora dali, né? O quanto que eles se apoiam, o quanto que eles trocam conhecimento, o quanto que eles trocam... O mar, o tipo, incentiva. Então, e você vê, às vezes, a gente vem ali de uma geração que acontece muito pouco isso dentro das equipes. Então, você precisa ter um líder ali que fomente aquilo dali para poder dar certo. E aí, voltando um pouquinho para a experiência, eu já tive equipe também, lá atrás, quando eu comecei, que eu era técnica, que a gente tinha um líder que não era um líder, né? E que, na verdade, ele gostava muito de separar a equipe porque ele achava que isso era competitivo. Não vou conseguir falar agora, não sei como é. Era uma forma de você competir, com competitividade. E o que que acontecia? Gerava muita briga, gerava muito tumulto. Ninguém trabalhava feliz, porque no final você estava sempre se preocupando com o que o outro estava fazendo, ao invés de se preocupar com o seu trabalho. Então, também, como você fala muito em liderança também, né? Como é importante a gente trazer esse espírito de união para vencer, de fato, um campeonato. Porque é como um time de basquete, é como um time de futebol, está ali todo mundo junto para o mesmo propósito e que o final é o campeonato. Quando você entrega seus resultados, quando você entrega valor ali para o seu cliente, esse espírito realmente de vamos fazer junto porque a gente tem o mesmo propósito. E além do fazer junto... equipes diferentes, porque quando a gente fala, vamos botar ali numa agilidade para desenvolvimento de software ou para qualquer outra coisa, eu que sou da área de TI, você tem uma equipe de TI trabalhando com uma equipe de vendas, com RH, ou seja, todas essas equipes estão também unidas para um mesmo propósito. Não é eu sou de TI, eu vou entregar aqui o que eu preciso... eu não vou olhar para a equipe de vendas ou não vou ajudar a equipe de vendas que está precisando vender e ela também só vai vender se ela tiver o meu conhecimento. Então, como é importante, né?
Juliana, se você entregar mais ou menos, você provoca uma mudança no outro. Se ele está preparado, ótimo. Se ele não está, você criou um problema. Fazendo mais, você está criando um problema. Então, essa visão, você está colocando uma visão sistêmica, uma visão de linha, né, de processo, onde todo mundo é importante e eu trabalho, sim, em conjunto. Não tem o eu só. Não é individual, é o coletivo. O produto lá no final, ele depende de todo mundo, né? Então, nós temos que ter os melhores. Na gestão, a gente fala o seguinte, que uma outra frase legal, não existe corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. Quem define a força da organização não é o PhD, é o faiol mais fraco, porque ele é o gargalo, né? Então, quando você tem que investir em algum treinamento, em alguma coisa, não é no cara que está querendo fazer mais, ou que já é melhor, ou líder, não. Você tem que investir naquele que é o menor, que é o mais fraco, porque é ele que define a sua capacidade de produção, né? Então, eu tenho uma expedição que só entrega 10 por dia, mas eu posso produzir 100. Cara, eu vou ficar com 90 a cada dia esperando para ser entregue e daqui a pouco eu não tenho espaço para guardar tudo. Então, eu tenho que investir no mais fraco. Eu tenho que investir onde eu estou tendo mais problema. Né? Para quê? Para que ele também cresça e para que nós possamos produzir mais e entregar mais. E tem gente que não pensa assim. Tem gente que... eu chamo de egoísta, né? Porque ela olha para o umbigo dela fala assim, ah, foda-se por resto, eu estou fazendo, o meu está bem feito, o errado é ele. É, só que no final quem paga sou eu, porque por mais que realmente ali eu tenha um problema, e eu não vou falar que está errado, nem certo, por mais que ali eu tenha um gargalo, eu não consigo entregar. A minha organização não consegue entregar e nós não recebemos. Então, não é apontar o dedo e crucificar o outro, é olhar para ele e trazer ele para o time, fortalecê-lo e trabalhá-lo e criar condições para que ele também possa ter o mesmo resultado que eu. Né? Nós precisamos dessa união, nós precisamos desse comprometimento, dessa cumplicidade no dia a dia. E aí, se legal que você falou de esporte, tem esporte que parece ser individual, né? Mas assim, você não joga sozinho. Né? Então, o seu oponente também é importante, né? Não adianta nada você jogar um tênis, né? Que pode ser individual, tem dupla também, mas pode ser individual, e do outro lado tem uma pessoa que não consegue devolver a bola, que não consegue dar sequência, quer dizer, o jogo fica ruim, você fica com raiva, você fala, não joguei nada hoje, o cara deu ruim, então, eu preciso também de uma concorrência saudável, boa do outro lado, para que a coisa funcione. Eu gosto de falar que existe um jogo que é muito bacana e que ele só funciona quando você dá o seu melhor para o outro. É o frescobol. Entendeu? No frescobol, ninguém quer ganhar. No frescobol, você quer jogar. Né? Você vê os caras jogando frescobol na praia, né? É assim, é recatada de um lado para o outro, mas você tenta jogar a bola na raquete dele. Você manda para ele. Você não manda para cima, igual no tênis. Você ganha quando ele perde. Não, você ganha quando ele devolve, quando ele joga, quando ele devolve na sua mão. Entendeu? Então, eu digo que uma equipe tem que jogar frescobol. Tá? Você falou uma coisa, né? Os chefes pensam assim, né? A competição interna é saudável. O cara é a pior coisa que você pode ter. Entendeu? É um querendo comer o outro e não vai funcionar. Né? O ideal é que nós tenhamos uma concorrência saudável lá fora. A minha concorrência é com o meu concorrente lá fora, não internamente. Né? Nós temos que ganhar. E mesmo assim, eu já vi situações onde a concorrência externa, tá, não era vista como um rival, como um problema, vamos falar assim. Eu fiz um curso no Senai para ser consultor na implantação do PBQPH. Tá? De implantação e qualidade na construção civil. E parte do curso foi um curso de auditoria interna. O auditor interno, normalmente, é o cara de dentro da empresa que vai fazer auditoria em setores nos quais ele não tem ligação, tem que haver uma separação. Né? E não pode ter que haver uma imparcialidade. E aí, eu achei bacana, porque tinha uma menina lá fazendo o curso e ela me falou que ela não seria auditora da empresa dela. Ela seria auditora de uma outra empresa. Eram 5 construtoras que se uniram, tá? E trabalhavam juntas, né? Uma apoiando a outra, uma ajudando a outra no mercado. E aí, foi fantástico, porque ela seria uma auditora numa empresa onde ela não tem ligação nenhuma com ninguém. né? Pô, não tem imparcialidade maior do que essa, né? Aí tem gente que fala assim, porra, mas eu estou levando o meu segredo para outro, eu estou, né, me mostrando para o concorrente. Cara, mas ninguém consegue abraçar o mercado. O mercado é muito grande e eu acho impossível alguém dominar tudo, né? Então, se você faz parte de um grupo de empresas iguais à sua, tá? Iguais à sua, aonde todo mundo agrega valor uma à outra, o que vai acontecer com esse grupo? Ele vai crescer. É, ele vai melhorar mais do que aqueles que estão trabalhando individualmente e que tem que descobrir o que está acontecendo lá fora de uma forma mais difícil. Né? Porque são cinco pessoas trazendo. Outro dia eu escutei um cara, eu estava numa farmácia, e tem uma grande rede de farmácias aqui de Belo Horizonte, que os caras montam assim, uma loja do lado da outra, né? Da deles mesmo. E aí o cara falou assim, pô, os caras concorrem com eles mesmos. Eu disse, não, eles não concorrem com eles mesmos. Eles estão aumentando o poder de absorção do mercado, entendeu? Eles têm um ponto a mais para receber o cliente que vai comprar, entendeu? Então, assim, nós temos uma limitação física. Se você tem um atendente, ele vai atender uma pessoa. Mas se você tem dois, três, quatro, cinco, você vai atender quatro, cinco de uma vez só. Quando você tem duas lojas, você atende muito mais, né? Então, os caras estão fazendo isso. Estão trazendo, agregando valor, agregando para ficarem mais fortes, ninguém compete com eles. Você tem outras farmácias, mas os caras estão em todos os lugares. Tem lugar que tem uma na frente da outra. Ele quer o fluxo de quem vai e o fluxo de quem vem. Está dando certo, você não estava fazendo isso. Então, é todo mundo junto, é mais gente junto. E com isso, ele não compete, mas ele absorve mais fácil as coisas. Ele tem um poder de atender do que quem só tem um ponto. Né? E é lógico, né? Um grande exemplo de produção, né? De negócio. É somar mesmo, é dividir para somar, é aumentar o seu poder de captação. Né? E de influência, né? De pessoas, de pensamento, uma máxima da gestão, que a melhor equipe é aquela que não é é aquela que tem todas as... Né? Então, eu tenho um coordenador, que é o cara que vai fazer a gestão, que vai mediar as discussões. Tá? Eu tenho um cara com a visão do processo, com a visão do fornecedor, com a visão do cliente. Quando necessário, a visão do especialista. Porque tem hora que o meu especialista é errado e ele está fazendo errado, para ele está fazendo certo. Então, eu preciso de um cara lá de fora, que não esteja dentro da organização, e falar, opa, isso aqui não está legal. Né? Como não está, foi assim que eu aprendi. Pois é, mas eu acho que você aprendeu errado. Né? O melhor caminho é o outro. Então, é você ter mais pessoas com visões diferentes daquilo que você está fazendo, está mais rápido. É você ter agilidade na solução dos problemas. Por quê? Porque não é polar. O normal é eu falar dos meus problemas, é eu tentar resolver aquilo que está me incomodando, mas, de repente, o problema maior, a causa maior, a gente chama de causa fundamental, não é o que eu estou passando, não é o que eu estou vivendo, mas alguma coisa que vem de fora e que reflete no meu. E que, se eu não for lá, por mais que eu resolva o meu lado, ele continua acontecendo e eu continuo perdendo. Então, assim, a gente tem sim que ter visões diferentes, que ter participações diferentes, que permitir o outro que também faça a diferença no nosso negócio. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que ninguém é melhor que todo mundo.
Esse é um ponto muito importante, né? Sobre o ninguém ser melhor que ninguém. E, às vezes, quando você tem um ambiente muito competitivo, você quer fomentar exatamente isso, né? Essa divisão de que, não, você é melhor ou você é pior. Você trouxe vários pontos interessantes. Um deles eu estava pensando, né? Nas frases, também tem uma frase lá do Steve Jobs que eu acho que você já comentou também. Eu adoro as frases também. A Rô está tentando subir aqui com a gente. Ela saiu e vai voltar, que Você não precisa contratar uma pessoa inteligente para você dizer a ela o que ela precisa fazer, né? Se você contrata pessoas inteligentes, é para elas falarem para você o que, que você precisa fazer e você ali, como às vezes um CEO, um cargo ali mais elevado. E sobre essa questão do elo mais fraco, isso é importantíssimo. Também já li várias vezes, né? Como é que, de repente, você vai fazer um produto? Você está ali criando um produto, sua empresa é muito grande, você está criando um produto ali sobre... Vamos botar um produto de limpeza e você não vai chegar ali na sua faxineira para perguntar a ela o que, que ela acha, qual a experiência dela. Enquanto, às vezes, tem muitas empresas que nem olham para um faxineiro, que nem dão um bom dia para a pessoa que te dá café... Uma situação dessa, e sem essas pessoas, a empresa também não funciona. Como é que você vai chegar no lugar onde o lugar não está limpo e as pessoas nem valorizam aquele trabalho? E essa questão da concorrência externa também que você comentou, as pessoas olham de uma forma muito ruim, realmente. E ao invés de trazer esse olhar da concorrência como uma oportunidade, como realmente a gente sempre fala na agilidade, né? Transforma os desafios em oportunidades. A concorrência, ela é uma oportunidade para o seu aprendizado. Porque se aquele ali tá ganhando mais ou está com uma carteira maior de cliente, eu vou olhar para ele para qual é o diferencial dele que eu posso inovar na minha e transformar a minha carteira de clientes também. Então, como é importante a concorrência... Porque eu também preciso saber quais são as melhores técnicas que estão usando no mercado. Às vezes eu sou uma empresa de 20 anos e que eu já estou parada no tempo, não estou melhorando ali, não estou olhando para o novo, não estou inovando. Então, o que, que também, dentro da minha concorrência, que eu consigo fazer? Aqui próximo também, eu tenho uma farmácia, uma em frente da outra. Já ouvi dizer que é do mesmo dono, mas eu não sei, elas têm nomes diferentes. Aqui, como é muita coisa de... das mesmas pessoas, pode até ser. Mas olha que interessante, você tem, se for do mesmo dono, com dois nomes diferentes, porque são franquias, né? De repente, qual a tática que ele usa realmente para testar em uma e testar em outra, para ter um resultado final, talvez em algum outro lugar? Então, quer dizer, é trazer realmente o diferente para se complementar. E bom dia, minha maravilhosa de Capitã América hoje. Eu adoro, porque eu tenho essa blusa também. Aí, quando eu olhei, já fiquei. Bom dia, Rô, bem-vinda.
Bom dia, Eliana. Bom dia, Leopoldo. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Eu estava ouvindo um papo aqui interessante. Resolvi aparecer de surpresa, ver o que está acontecendo, e estou com essa blusa aqui. Deixa eu já fazer minha autodescrição, né? Eu sou Ronara Adorno, sou mulher cis, eu tenho a pele clara, cabelos castanhos claros, lisos até o ombro, a pele clara, tem covinha, os olhos castanhos claros também, e hoje eu estou com meu óculos de armação clarinha, douradinha, uma blusa azul marinho, da Capitã América, ok? Eu estou aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na minha residência, por enquanto. Daqui a pouco eu vou sair, vou estar com meu sobrinho, por isso que eu estou de Capitã América hoje. E esse aqui é o fundo de casa, eu estou fazendo as minhas lives mais ao ar livre, ultimamente. E adorando o tema que Leopoldo, o trouxe hoje, que ninguém é melhor do que ninguém, né? Não peguei o começo da conversa, entrei meio de surpresa mesmo, vim para contribuir, e eu acho que esse tema tem muito a ver com o que também eu vou tratar no episódio de quarta-feira, né? Vou trazer um pouquinho sobre atração e retenção de talentos, e quando a gente fala isso assim, ninguém é melhor do que ninguém, me remete muito a dar, isso que eu peguei a Eliana falando isso, a dar oportunidade às outras pessoas, aquela que serve o cafezinho, a pessoa que varre o chão, a pessoa que limpa o banheiro, né? Auxiliares, pessoas de outras áreas, né? Muitas vezes a gente trabalha numa área e não ouve, não dá valor, não reconhece a pessoa de outra área da própria empresa. Me remete a algumas histórias, né, que eu já ouvi. Eu não sei se vocês contaram aí antes, gente, porque eu perdi o começo, né? Mas enfim, de empresas que conseguiram até aumentar faturamento, aumentar receita a partir de uma escuta de pessoal de limpeza que estava limpando a sala de reunião, deu uma ideia, né? Então eu acho que isso é muito interessante. E é uma coisa que me atrai, assim, que me motiva a permanecer em empresas, é reconhecer, respeitar outras pessoas, né? Eu já larguei empresas que eu percebia que não estava alinhado isso com os meus valores, sabe? De tratar bem as pessoas, tratar bem todo mundo, independente de raça, gênero, etnia, idade, função na empresa, cargo, independente de tudo isso, tratar bem as outras pessoas, isso é da agilidade também, né? Isso é antigo aí da nossa vida, isso é os ensinamentos que a gente tem, né? No nosso, na nossa criação, na nossa educação, pelos nossos pais. Eu fui criada assim, e eu senti muita saudade do meu pai, acho que por isso que eu, de repente, eu falei assim, ai, meu Deus, acho que dá tempo de eu participar meia hora aqui, antes de sair, e vim aqui ouvir um pouquinho também. Do que mais vocês estavam falando? Legal. Acho que Liana estava comentando uma coisa aí de concorrentes, eu não estava ouvindo direito, depois repete para mim, você vai fazer o reset de sala, Liana? Que aí, repete para mim que eu quero participar.
Mas quando você entrou, eu já meio que estava puxando as falas aqui do Leopoldo, quase que um reset aqui do encontro. Então, eu posso aproveitar que são 8 horas, hoje dia 7 de abril de 2024, no episódio já 1154, Evolução Ágil, Domingão, e ninguém é melhor que todo mundo junto. O que a gente falou bastante aqui, Rô, foi sobre o coletivo, realmente, né? A gente comentou sobre os esportes, sobre a questão da função da liderança também. Aí eu trouxe uma experiência minha sobre... Eu tive já uma chefia que fazia as pessoas competirem de uma forma ruim, que era para realmente um sobressair o outro. Então, aí o Leopoldo trouxe essa questão de... Que esse tipo de competição não é nada saudável, porque as pessoas se acham melhores do que as outras. Eu gostei muito que a gente falou aqui do esporte, e o Leopoldo trouxe sobre o frescobol, que é um esporte que você precisa um do outro, e ninguém está competindo, que a ideia é jogar a bola na mão do outro para ter aquela parceria. A gente comentou muito sobre isso, e o finalzinho ali que você pegou, que ele comentou sobre a concorrência, e também tem a parte ali das farmácias, né? Que eu acho que ele até já falou nos outros episódios, as farmácias... todas iguais na mesma rua, então como é que a pessoa está ali competindo com ela mesma. Aí, Leopoldo, também se quiser colocar mais coisa do que a gente falou, e basicamente é isso, porque... E a visão que o Leopoldo também trouxe, a visão das equipes diferentes e como que elas podem ali auxiliar, mas pode entrar aí, Leopoldo.
Liana, eu vou aproveitar, deixa da Onara aqui, pessoal. Tomar, né? Fiquei feliz de vê-la aí. Que bom que você apareceu, né? Mas tem duas histórias. Uma eu escutei quando eu estava na Manias. E aí me contaram que teve um cara que depois de uma premiação, eles tinham lá uma caixinha de sugestões, e o cara era o que ia, ele, lá na Mãe, você tem restaurantes, tem um que é da administração, que é do pessoal limpo, na verdade, né, o pessoal mas tem vários outros palhados, que é o pessoal do dia a dia mesmo, né, o pessoal não tá tão limpo, tão organizado, que o trabalho permite isso, né. E aí, o que aconteceu nesse caso? Parece que um cara que ia no da administração, ele saía andando por dentro da empresa. E ele para cortar dentro dos galpões. E com isso ele enxergava o que quem só caminho enxergava. Ele percebeu um dia que o resíduo de uma máquina máquina era grafite. E o lubrificante era grafite. E a questão dele foi, por que, que o resíduo de uma a gente não usa na outra? Pô, isso gerou uma economia tão grande, mas tão grande, e eu não tenho certeza, não lembro, mas ele, o lucro que aquela ideia dava, eles revertiam no ano, o cara que deu a ideia. Como um prêmio, o cara ganhou tanto que ele pediu a aposentadoria dele, montar um boteco para ele sair da empresa. Por quê? Porque ele teve uma ideia. E por que ele teve essa ideia? Porque ele viu que os outros. Né? Por uma dificuldade dele, por ele ter que cortar caminho, porque ele tinha que andar muito para chegar onde ele queria, ele tinha acesso a coisas que os outros não percebiam. Né? E aí ganhou. E a outra história legal, eles falam que, não sei se é da Colina, disse que os caras montaram, criaram uma reunião para aumentar a produção, para aumentar a venda, né? Produtividade da empresa. E aí, era todo mundo, os PhDs de produção, de marketing, de gestão, seria a ação que eles desenvolveriam para aumentar o resultado da. E a de peão lá fora preocupada, achando que a empresa demitia alguém, reuniões muito longas e tal, não sei o quê. Aí o cara do cafezinho perguntou para o diretor que ele conhecia o que estava acontecendo, se a empresa estava indo mal, se ia ter algum problema, que a reunião já estava preocupada e tal. Eu falei, não, nós só estamos querendo aumentar o consumo de pasta de dente. Aí o cara, do estudado nada, ele falou assim, por que não aumenta o buraco do tubo? Porque lá atrás, né, tem um tubo de alumínio e com a boca, e normal a gente colocar a pasta na cabeça da escova. Né? Menino, então, enche. Como a bitola da saída foi aumentada, né, você enche a cabeça toda do mesmo jeito, só que colocando muito mais produto do que com fino, né? Com uma saída pequena. A ideia foi tão fantástica, mas tão grande, porque se fizesse propaganda, alertava o consumidor. Então, era solta e pronto, e deixa rolar. Né? E com isso aumentou. E a ideia veio do cara do cafezinho. É a história, né, que conta o cafezinho, que muitas vezes é desprezado. Né? O comandante Rolim, que era uma referência em qualidade, infelizmente, o Zlatan, ele tinha um dia no ano de tudo. Ele vendia a passagem, ele recebia o cliente, ele pegava a mala, ele despachava a mala, ele ia para a porta do avião, recebia o passageiro, pilotavam, depois ele ficava lá no final da semana despedindo de todo mundo, tal. Depois ele ia para a sala de bagagens para ver o pessoal recebendo a tal, e com isso, por quê? Porque ele ia dar importância de você enxergar todo o processo, desse o tempo todo, e daí que saem as soluções. Não é o cara que está lá em cima que sabe o que está acontecendo, é o cara que está na ponta, que está trabalhando, que está sentindo realmente o dia a dia do processo, né, do que está acontecendo. Então, essa informação é importante. E ela vem de todo mundo. Né? Se você se fecha para o mundo, você está limitado. E limitado enfraquece. Né? E tem mais, tem que ter poder, tem que ter mais informações. E é só trazendo as pessoas, só valorizando as pessoas, só reconhecendo as pessoas é que isso vai acontecer. Tem gente que não ajuda porque não quer.
O Leopoldo, eu já ouvi isso muito, sabe? Chegar aqui em alguma empresa. Chegar numa empresa e ouvir dos colaboradores, tipo, algo assim. Ah, eu não vou colaborar, não. Eu tô nem aí. E tá lá desperdiçando material, estragando equipamento, não cuida dos, né, dos recursos da empresa, não se sente dono da empresa e trabalha só por si, não quer se integrar à equipe. Às vezes é líder, às vezes tem esse comportamento também. E eu fico imaginando o seguinte, o que, que a gente pode sugerir, quais as suas recomendações, as suas sugestões, Leopoldo, Liana, para a gente levar boas práticas, ferramentas, recomendações para essas pessoas, para os líderes principalmente, para mudar esse ambiente? Como é que ele sai de um ambiente mais individualista, que as pessoas ali do seu time não pensam no todo, não pensam no coletivo? Como que ele caminha um trabalho mais coletivo, mais em equipe? Uma coisa que eu sugiro, que eu tenho comentado com eles, é uma prática do Lean, que é ir ao Gemba, que tem exatamente a ver com isso que você acabou de dizer, Leopoldo. Ir ao Gemba, ir lá no local de trabalho, conversar com as pessoas lá, estar com elas lá, viver a vida um pouco deles, né? A gente fala muito de colocar o cliente no centro, jornada do cliente, mas cadê colocar o colaborador no centro? Viver a vida do colaborador, daquele funcionário ali durante um momento, uma hora, um dia. Então, essa é uma prática que eu já levo. Não sei se vocês teriam outras que a gente poderia ajudar o pessoal a caminhar, né, do individual para o coletivo, para a gente alcançar esse lindo título do episódio de hoje, que eu achei maravilhoso. O que, que você poderia trazer de sugestão de prática?
Ronara, eu penso o seguinte, infelizmente nós temos um problema, tem mulher líder porque tem a função líder, né? Mas não é líder. Né? Se você não tem as pessoas te seguindo espontaneamente, na verdade você não é líder, você é chefe. Né? Por mais que te dê, tenha te dado esse título, hoje você não fala chefe de setor, mas é líder de setor. Mas a gente tem que aprender a ser líder, tá? E líder é o cara que serve, ele não é servir. É o cara que promove o outro, é o cara que está preocupado com o outro. Né? Então, tá, de você para o outro, quando você quer o melhor quem está na sua frente, você começa a receber dessa pessoa também a mesma coisa. Ele começa a olhar para você com outros olhos e começa a te dar o melhor. Eu tenho uma experiência bacana. Eu fiz quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão da qualidade, nós fizemos o Master, o Média Análise de Solução de Problemas, com a concessionária da Volks. Eu era o líder do meu grupo. E o negócio foi tão bacana que isso me rendeu um convite para ser gerente da oficina da concessionária. Cara, eu só tinha entrado em concessionária para comprar carro. Nunca tinha trabalhado com carro. Né? E aí assumi o desafio. Brinquei com o diretor da empresa. Disse que o desafio é meu, esqueceu. Você topa? Eu topo. E ele topou. E aí eu entrei. E com 4 meses de empresa, eu descobri que eu era o responsável pelo recall. Tá? E eu, cara, passou de liso, eu nunca tinha visto isso. Eu sabia o que era, mas nunca tinha participado de nenhuma ação de recall. E eu estava errado. Né? Eu é que tinha que fazer. É a responsabilidade do gerente. É, se eu não tivesse uma relação muito boa com meus colaboradores, né? Olha, tinha ficado quietinha, caladinha, esperando eu levar um tombo. Tá? Mas ela virou para mim e falou assim, meu povo, não preocupa nem um minuto com isso, deixa que eu resolvo. E ela fez. Não era obrigação dela. Por que ela fez? Porque a minha relação com ela era ótima. Entendeu? Porque eu era o cara que entrava às vezes na frente, a gente cheguei a entrar na frente do diretor uma vez, porque o cara caiu da escada, o diretor queria levantar o cara, falou, não, sai, né, pode ir, vai para casa, você vai melhorar e tal. E eu falei, não, vai para casa não, você vai ficar deitado aí, porque nós vamos para o hospital. Aí eu chamei o Samu levou o cara, eu peguei o carro e fui atrás dele, fui até o hospital com ele. Depois peguei o cara do hospital, levei lá para Neves, entendeu? Quer dizer, eu dei uma assistência, então eu não precisava fazer isso, eu era o gerente. Como gerente, talvez eu não precisasse fazer isso. Mas como líder, né, porque ele era meu colaborador, ele estava comigo, ele teve um acidente, podia ficar sozinho naquela hora. Mas não tinha ninguém para fazer isso, o cara era eu. Né? E com isso eu tinha todo mundo do meu lado. Né? Tive que conquistar toda a equipe. Então, assim, eu vou te falar que se tem uma dica para as pessoas terem um uma relação melhor, tá? Busquem ser líderes, né? Busquem entender melhor, né? Para que a gente consiga agregar valor, né? Para que a gente consiga, né? E aí vai ficar muito melhor. Né? Acho que o caminho é esse. Eu podia ter caído, errado, feio, porque o recall é sério. De repente, a minha secretária falou, esquece, preocupa nem o senhor, deixa que eu resolvo. Falou, né? E aí, daí para frente, nós fizemos juntos, ela ajudou e tal, e eu comecei a fazer. Então, o caminho é esse. Entendeu? Agregar pessoas, dar valor às pessoas. Né? O retorno é muito bom.
Pois é, e o que você falando, que eu pensei, né? Eu gosto muito do Lean e do Design Thinking. Então, eu acho que muito a gente pode aplicar completamente essa questão, essa proposta do Design Thinking. E o Design Thinking, ele usa também a questão da empatia. Então, eu acho também, você tem um mapa da empatia, você tem empatia, você tem como... Você vai a campo para poder entender o que são as pessoas, como elas agem, como elas funcionam. E me lembro até duas histórias sobre Design Thinking. Então, assim, eu gosto muito também de fazer mapa de personas, porque fazer as personas, né? Então, isso muito para um produto, para um serviço. Então, eu estou ali precisando criar um produto X. Então, eu vou fazer aquela persona que eu acho que vai usar o meu produto. E aí, talvez, várias pessoas ali na equipe acabam se identificando e vão dando aquela pitada, vão acionando coisas de experiências que elas passaram. Então, vai se tornando colaborativo. E aí, eu lembrei que eu estou terminando uma certificação aqui de Design Thinking da história da Brahma, quando a Brahma quis aumentar as vendas no usuário final. E aí existem dois tipos de usuário. Era o usuário de mercado e o usuário de bar. É interessantíssima essa história. E eles perceberam que o usuário do bar era uma quantidade muito maior, então eles vendiam muito mais para bar. E estava caindo as vendas com a concorrência. E aí eles foram, a equipe foi a campo... Eles contrataram, né, a pessoa para fazer, que foi com a equipe, foi a campo. Começou a perceber os bebedores de cerveja. Começaram a fazer entrevista com os bebedores de cerveja. Ou seja, não eram os estabelecimentos. Era primeiro, começou em quem estava bebendo a cerveja. Eu estava chegando ali no bar bebendo a cerveja. E eles começaram a perceber ali que o pessoal gostava, no Rio de Janeiro, de uma cerveja gelada. Depois que eles foram... dos bebedores de cerveja, que eles foram para os estabelecimentos para entender como é que o bar deixava a cerveja gelada. E aí foi indo, e eles decidiram que a melhor opção era fazer uma geladeira vertical. E aí veio também a questão da concorrência do mercado, que eles tiveram que ir para fora para poder fazer o tipo de geladeira lá fora para não ter essa concorrência aqui dentro e outra pessoa lançar antes da Brahma, né? Que aí é um mercado muito grande, então eles escondem quando é algo muito inovador. E é muito interessante. Então, essa vem a parte ali do você aí, como o Leopoldo falou lá no início, no elo ali de baixo. Você tem que ir na pessoa que consome para poder saber. Como a história da pasta de dente, né? E uma outra história que eu me lembrei também foi do... que o cara tinha uma máquina de gelo, era um negócio lá de que quebrava o gelo, e essa máquina sempre parava de funcionar. E o próprio CEO da empresa achava um absurdo o tempo que se levava para consertar. E um belo dia, quer dizer, não era o CEO não, acho que era diretor de operação, alguma coisa assim, um belo dia ele resolveu ir até o lugar para entender por que que a máquina demorava tanto tempo para voltar. E ele percebeu que o funcionário tinha que entrar dentro da máquina, o funcionário tinha que fazer o processo manual. E aí ele foi fazer o processo. E aí ele nunca mais reclamou. E pelo contrário, ele começou a juntar a empresa para saber como que eles poderiam inovar para aquele processo deixar de ser daquela forma. Então, a gente se colocar naquele lugar, a gente realmente ir até ali, eu acho que é a melhor forma da gente trazer esse espírito coletivo. Porque é muito fácil eu te julgar ali, porque você está ali como chefe, mandando, e às vezes com prazo apertado, com outras pessoas te cobrando. E se eu inverter, deixa eu ser chefe aí por um dia. Eu digo chefe, não nesse papel de liderança, mas o chefe, chefe mesmo, que acaba mandando e obedecendo e transfere isso ali para a equipe. E também teve uma convidada nossa que veio também fazer um toque com a gente numa quarta-feira, que ela, quando ela criou a empresa dela, ela comentou sobre isso. Ela falou, quando eu criei a empresa, as pessoas que eu contratava, eu fazia um rodízio, porque eu queria saber quem era o melhor ali em cada função. Então, um dia a pessoa era gerente de projeto, deixava um mês, depois outro dia ela desenvolvia jogo, depois um outro dia ela... Eu achei muito interessante essa ideia, e são ideias que às vezes, se você é dono de uma empresa, você não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aquela pessoa ali foi contratada com X função, ela só sabe fazer aquilo. E muitas vezes, quando você até faz um rodízio parecido como esse, você descobre, você faz até a pessoa descobrir que ela era muito melhor do que aquilo que ela também estava limitada em ser, ou achar que ela era. Você também gera uma motivação nas pessoas e gera exatamente esse sentimento. Nossa, eu sei a dificuldade ali que é fazer a máquina de gelo voltar a funcionar, então eu não vou reclamar nunca mais que demora, e agora eu vou pensar em como que eu posso auxiliar ele para poder ele melhorar o serviço dele e ele ter mais tempo, inclusive, para fazer outras funções, de repente, ou ir para uma outra área, ou ser melhor numa outra área. Então, vem muito também o colaborativo, você consegue trazer o melhor das pessoas também, como o caso do Leopoldo, que falou da liderança. Eu acho que a liderança é muito isso. É você trazer o melhor das pessoas para elas evoluírem. E aí, o que o Leopoldo gosta muito de falar, que eu aprendi muito com ele, a questão do servir. Então, como também eu posso servir para extrair o melhor, né, de você. Então, acho que juntando agilidade, o Lean, o design thinking, eu acho que ele fica super se completa para isso.
E servir, eu acho que não é só o líder serve a equipe, né? A própria equipe é servidora de um outro membro da equipe, né, gente? Eu acho que essas abordagens ágeis, tudo isso que a gente vem trazendo, não é só o papel. O líder, ele é situacional, né? Uma hora a pessoa está liderando conforme ali algum tema, alguma expertise que ela tem, ela está liderando ali, né? Mas outra hora não é ela. Então, acho que tem que ter essa humildade também, esse reconhecimento do papel do outro e ouvir muito, né? Como que eu vou trabalhar o coletivo, né? Deixar de olhar só para mim e olhar também para o coletivo se eu não ouço, não pratico a escuta atenta, eu não trago as pessoas para a mesma mesa, né? Para a mesma sala. Isso, às vezes, acontece muito. A gente tromba aí, oficinas mesmo de design thinking que eu dou muito, Liana. O que acontece? O pessoal às vezes não quer trazer para a sala pessoas de outras áreas da própria empresa, não quer trazer pessoas, gente, é incrível, mas às vezes na mesma área. Então, assim, não entendeu o que é o pensamento do design thinking, né? É a gente realmente viver o coletivo, não é só pensar, não é só falar, é viver de forma coletiva, né? Um grande exemplo disso é o universo ágil, não é mesmo? Que é um exemplo maior de pensamento coletivo, de construção coletiva, de que ninguém é melhor do que todo mundo junto, do que nós todos aqui do universo ágil? Ágil? Fala sério, gente. Não tem um exemplo maior do que esse aí.
Esse universo ágil é que a gente não fica só batendo palma pro outro, não.
Tá mudo.
Tá ouvindo?
Não, pode falar, Leopoldo.
Está me ouvindo?
Não, pode falar, Leopoldo.
Não. Sim. O que é bacana é que aqui, primeiro, a gente não combina nada, né? A gente simplesmente tem o desafio de falar sobre um tema e entramos aqui e as coisas fluem. Não existe planejamento, o planejamento fica no tema, na data, né, e as pessoas que vão participar. Empresas, né, que nem a Liana, né? A Liana também hoje ia ficar no suporte, mas como o Roberto não vê a Liana, a Ronara entrou e está sendo muito bacana. Então, assim, não existe essa comunidade, nós não estamos fazendo doutrinação de ninguém, a gente fala o que pensa, traz, né, coisas da nossa memória, do nosso dia a dia, né, enriquecido tanto o nosso trabalho. É muito bacana e são muitas pessoas trabalhando juntas em prol de um objetivo comum. Cada uma visão de mundo, cada um com sua experiência, mas todos focados no mesmo objetivo. Juntos somos mais fortes. Né? Muito bacana.
É a história dos palitinhos, né, Leopoldo? Pega um palitinho, um palitinho de dente, olha lá. A Liana adora esse exemplo. Para que eu fui falar? Um palitinho, a gente quebra fácil, fácil. Junta 10 para ver se consegue quebrar. Aí é outra história. É o coletivo, é fazer junto, né?
Um palitinho você quebra fácil.
Para ver se consegue quebrar.
Olha aí, faz a força. Eu
tá mudo?
Espera aí.
Gente, eu não tô ouvindo, então... Leopoldo.
Ah, não, voltei.
Não, Liana, eu te ouço, Leopoldo. Eu não ouvi o Leopoldo.
Acho que o Leopoldo voltou. Não, voltei.
Voltou?
O Leopoldo, é porque está dando um eco. Aí, você está. Eu acho que está dando um eco no seu computador. Aí eu estou te mutando e às vezes trava para tirar.
Aí eu estou te mutando e às vezes...
Não sei,
é ao vivo, né?
É ao vivo. Mas é que eu aprendi fazendo Aikido que é folha de seda em cima de folha de seda. É um detalhezinho a cada dia, mas que se todo dia você aprender um pouco mais, se todo dia tiver alguém a mais no seu contexto, no final você fica insuperável, né? Você tem a força. Então, é somar mesmo, nós temos que somar todo dia. Nada melhor do que ter pessoas somando. E aí, voltando lá atrás, viu, Liana, falando do esporte individual, eu vou te falar que nós, mesmo no individual, também somos coletivos. Porque quando você tem dúvida em alguma coisa que você está fazendo, é uma parte de você que não quer, que não sabe, que não gosta. E para que você tenha a sua total força, você não pode ter dúvida, você tem que ter... Uma unicidade mesmo, né? Vamos falar que é o anjinho e o capetinha querendo a mesma coisa, né? E aí você está fortalecido, né? Você se entrega por inteiro naquilo que você está fazendo. Então, assim, nós temos que buscar, né, a valorização de todos, né? Nós temos que buscar somar pessoas em todos os contextos para que a gente possa poder fazer mais. Dividir para somar. Essa é a regrinha.
Individual, ele também acaba não sendo individual, porque você tem ali também o treinador, que é exatamente esse líder que te puxa para cima ali, né? Então, porque eu tinha comentado, Rô, sobre o surf, que o surf está ali uma pessoa só competindo contra a outra, mas eles também têm um espírito muito grande da união. Então, todos são amigos, se compartilham ali fora também, né? Não sei se todos são amigos, mas a grande maioria, né? Eu estava vendo o Gigantes de Nazaré há pouco tempo. Eles tiveram... E o Gigantes de Nazaré é um absurdo, né? Porque eles vão lá para Portugal, lá em Nazaré, que tem as maiores ondas do mundo, para surfar uma onda de 27 centímetros, 28 centímetros. E você precisa ver a estrutura... Centímetros, metros... Você precisa ver É o sono ainda. 28 metros, né? Então, você precisa ver a estrutura do coletivo para aquilo ali poder funcionar, que é da pessoa do jet ski, é do cara da rádio, é o cara que está no farol, é o cara... São tantas pessoas para aquilo ali acontecer que é muito... Assim, é uma estrutura muito absurda, né? Porque... É muito perigoso, então é muito absurdo. E no dia seguinte, duas pessoas quiseram ir para tentar bater o recorde mundial, que eu acho que o recorde mundial hoje é de 25 metros, e parece que eles bateram, que eles andaram uma... desceram numa onda lá que parece que deu 27 metros. E todos os surfistas se uniram com o jet ski, com tudo, para poder levar os dois, as duas pessoas até lá, e fazerem, tentar fazer, botar eles... Porque, assim, é tão alta a onda que eles não conseguem descer remando. Eles precisam de um jet ski para poder jogar eles na onda. Então, você vê, até isso, é o que o Leopoldo falou, né? Até isso, a gente precisa de um coletivo para poder funcionar. O recorde é só entre um e outro, mas eles estão juntos para poder ter essa competição saudável e unidos ali, né? Como, porque ali é uma marca pessoal que eles querem atingir. E mesmo assim, eles se uniram para poder fazer aquilo. E a história dos gravetos, hoje pode deixar, só me emocionou no primeiro dia, que eu não esperava que você ia falar, e eu achei muito bonito quando você falou que lembrou o seu pai, porque eu lembrei da história. Eu falei, ai, que fofo, né? Hoje você lembrou do seu pai, e naquele dia eu lembrei do meu avô, que o meu avô contava muito essa história para mim também. Então, também sempre cresci ouvindo isso do poder da união, porque não se, um quebra muito fácil, então todos juntos é muito mais difícil de quebrar. A gente já está se encaminhando aqui para o final, então chamar vocês para dar aquela palavra final, já quero desejar aqui um bom domingo, hoje está aqui um dia de sol, que nem ontem, acho que agora também que passou o verão, a gente vai entrar nessa seca, né? Serão mais dias de sol agora. Então, quero desejar já um bom domingo para todo mundo. E hoje eu tenho um pão de queijo aqui, não é igual de vocês, óbvio, mas hoje não vou passar à vontade, tá? Vou fazer meu café e vou comer um pão de queijo congelado. É o que temos, né? Eu estou no Rio de Janeiro, é isso. E obrigada, Rô, obrigada, Leopoldo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Amanhã, segunda-feira, vamos falar sobre carreira no mercado de segurança da informação. Vai ser um papo muito interessante com a Pri Bariani, com a maravilhosa Gisele Batista e convidada. Então, espero vocês amanhã também. Já vou deixar aqui meu grande beijo. Rô, vou deixar para você falar e aí o Leopoldo fecha.
Combinado. Gente, um prazer muito grande estar aqui hoje, de surpresa, foi muito bom. E a minha mensagem final, acho que é o seguinte, tem a ver com o que a Eliana falou, quando tem uma pessoa ali no holofote, quando tem uma pessoa no pódio, ela não está sozinha, né? Tem todo um backstage ali, tem toda uma equipe, ninguém consegue nada sozinho mesmo, não. Eu acho muito difícil a pessoa por si só conseguir fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem sempre uma rede de apoio, uma rede de orientação, uma rede técnica, enfim. Então, a gente pensar nisso um pouco, né? Quem está ali no pódio, quem está no palco, não está sozinho. Mesmo que todos os holofotes sejam sobre ele, sobre essa pessoa, outras estavam ali atrás contribuindo, tá? Então, essa é a minha mensagem final. Bom domingo a todos. Leopoldo?
Tá aparecendo aqui para mim que está desmutado o microfone.
Eu não estou ouvindo. Não ouço, Leopoldo.
Eu não sei se é só para mim, que ele está muito travado.
É. Para mim também, Liana. Eu acho que deve ter algum problema lá na conexão dele.
Esperar
acho não, tem certeza, né? Acho não, tem certeza. Tem certeza.
Conseguiu, Leopoldo?
Que engraçado. Tá muito.
Porque para mim o microfone dele está desmutado. Será que desativou alguma coisa lá? Teste 1, 2, 3, som.
Não vai. Não vai.
Padou.
Opa! Aê!
Não vai.
Voltou.
Tchauzinho. Estão me ouvindo?
Se não tiver emoção, não é ao vivo, né, gente? Se não tiver emoção e tensão, não é ao vivo, não.
Ah, agora parece que melhorou. Estão me ouvindo?
Sim.
Estão me ouvindo?
Aproveita.
Me ouvindo?
Sim. Aproveita. Voltou? Ah, legal, voltou. Aqui, a minha dica é o seguinte, entendeu? Essa equipe que nos favorece, tá? Ela nos fortalece. Porque quando você tem uma retaguarda boa, sabe que tem pessoas torcendo no mínimo por você, você aumenta a sua autoestima, você consegue se entregar totalmente naquilo que você está fazendo. Então, assim, em casa, no social, no trabalho, né, por mais que tenham coisas que sejam obrigação, né, nada mais um parabéns, um que bom, que deu certo, um obrigado, favorece, né, e a gente se fortalece. Tá? Eu acho que o caminho do sucesso é o caminho trilhado por várias pessoas. Ninguém é sozinho. O melhor de tudo é poder dividir. Bora lá.
Então, Domingo?
Domingo!
Um beijo, gente. Bom domingo.